Querido Pai, louvado seja o Teu nome por mais um dia e mais uma oportunidade que temos de vir à Tua casa, escutar a Tua palavra e permitir que ela fale poderosamente ao nosso coração. Pedimos mais uma vez que isso que acabamos de cantar seja o real desejo do nosso coração essa noite, crescer em graça, em conhecimento do Senhor, explodindo de vontade de um de estar contigo. Fala ao nosso coração, Santo Deus, abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a perceber o Espírito Santo aqui entre nós, procurando aquelas pessoas que realmente querem ouvir Tua palavra essa noite. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero começar hoje agradecendo a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Estou vendo muitas pessoas aí dizendo que estão compartilhando o link, mandando esses sermões para várias pessoas da família. Mas hoje eu queria mandar um abraço especial para um casal que está nos assistindo, o pastor Albino e a irmã Miriam. O pastor Silvano e eu hoje tivemos a alegria de estar à tarde com vocês. Que alegria conhecer o pastor Albino. O pastor Albino ele foi por muitos anos líder da área de mordomia cristã, que é a área que eu trabalho atualmente na igreja. E no escritório em que eu trabalho, tem algumas apostilas e algumas delas são do pastor Albino. Eu estou lendo. E você não imagina a alegria que eu tive quando conheci pessoalmente aquele que está me inspirando tanto ali no material que eu estou lendo. Um abraço, Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar com vocês. Mas nesse abraço ao pastor Albino e à irmã Miriam, quero enviar o meu abraço também para todos vocês que estão nos acompanhando. Que a presença de Deus esteja com você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos estudar hoje três versículos desse capítulo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 19, 23 e 25. Romanos, capítulo 8. Vamos começar com o verso 19. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 23. E não somente ela, quer dizer, não apenas a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E o verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amigos, esses textos, eles apresentam o que se estuda um pouco na teologia como as aparentes contradições de Paulo. Várias vezes nos escritos de Paulo, parece que ele entra em contradição. Ele fala uma coisa, parece que se opõe ao que ele fala. Por exemplo, Romanos 7,4, parece que ele está contra a lei, quando ele diz assim, olha, vós estáis mortos para a lei. E do outro lado, no verso 12 do mesmo capítulo, ele diz assim, a lei é santa, justa e boa. Então você pergunta, Paulo, eu estou morto para a lei ou a lei é santa, justa e boa? Ou quando... Às vezes parece que Paulo está se colocando contra o judaísmo. Em outra parte ele diz assim que ser judeu tem muitas vantagens. E você pergunta, Paulo, mas o que é que você quer dizer? Qual é a tua opinião sobre isso? Todas essas são aparentes contradições. Quando você estuda de maneira profunda, você vê que tem uma coisa muito linda que Paulo está querendo apresentar para você. Mas esse texto que nós acabamos de ler é uma dessas outras aparentes contradições de Paulo. Porque... ele diz, no verso 19, que nós temos que aguardar a volta de Jesus com uma ardente expectativa. E já no verso 25, ele diz que a gente tem que aguardar a volta de Jesus com paciência. Aí você diz, Paulo, não estou entendendo. É para aguardar a volta de Jesus com ardente expectativa ou é para aguardar a volta de Jesus com paciência? Parece que você não está falando a mesma coisa. Para você entender esse capítulo... você tem que entender que o capítulo 8 de Romanos é considerado por alguns o capítulo mais importante da Bíblia. É um capítulo grandioso que, na verdade, é uma resposta de Paulo 7. A ênfase de Paulo é a queda humana, é a falha humana, é a impossibilidade humana. No capítulo 7, 13 vezes ele usa a palavra pecado. No capítulo 7, 13 vezes ele usa a palavra morte. Já no capítulo 8, ele apresenta a vitória em Cristo Jesus. No capítulo 8, ele usa a palavra glória, vida, esperança, filhos, herdeiro, redenção, espírito. Então, no capítulo 8, Paulo está dizendo assim, olha, eu vou apresentar para você. Até agora, eu apresentei para você o que a cruz fez por você e o que a cruz faz por você. Mas eu quero que você agora entenda o que a cruz fará por você. Jesus está voltando e o que ele conseguiu na cruz do Calvário vai garantir a redenção completa dos seus filhos. Então, o capítulo 8, Paulo está tentando levantar os nossos olhos para a volta de Jesus e dizer assim, ele é isso aqui que te aguarda. É isso aqui que te aguarda. Mas, enquanto Jesus não volta, Paulo vai tentar nos ensinar como esperar Jesus voltar. A maneira correta de esperar Jesus voltar. Então, o objetivo desses versículos é Paulo tentando dizer assim, olha, Jesus está voltando, mas ainda não chegou. Então, deixa eu dizer como é que você deve esperar Jesus voltar. O primeiro conselho é exatamente do verso 19. Você tem que esperar Jesus voltar com ardente expectativa. Você tem que esperar Jesus voltar com ardente expectativa. Essa é uma palavra forte, é um termo forte que Paulo usa para você entender, cria uma imagem na tua cabeça de alguém que está olhando assim na ponta dos dedos alguma coisa assim, colocando a mão assim e fechando os olhos porque está com muita expectativa de uma coisa que ele quer ver, que ele quer que chegue. Paulo diz assim, você tem que esperar Jesus voltar com uma expectativa muito ardente. Mas no capítulo, no verso 25, ele diz assim, mas também você tem que esperar Jesus voltar com paciência perseverante. É como se Paulo estivesse dizendo assim, há uma maneira correta e uma maneira incorreta de esperar Jesus voltar. Você pode esperar Jesus voltar com tanta expectativa que perca a paciência, ou você pode esperar Jesus voltar com tanta paciência que perca a expectativa. E o que eu quero apresentar para vocês, o que me falou profundamente ao coração alguns dias atrás, é a maneira correta e a maneira incorreta de esperar Jesus voltar. A maneira incorreta, ou a primeira maneira incorreta de esperar Jesus voltar, é você esperar Jesus voltar com tanta expectativa que você perca a paciência. Infelizmente, até no nosso meio, tem surgido pessoas que parecem que têm tanta expectativa na volta de Jesus que começam a antecipar coisas que só vão acontecer no futuro e na glória para hoje. Como, por exemplo, o grupo de pessoas que dizem que vai existir uma última geração sem pecado e que essa geração sem pecado é a que vai como que determinar a volta de Jesus. Irmãos, eu tenho muito desejo de Jesus, de ouvir Jesus dizer, vosso conflito está terminado. Quando ele disser isso, nunca mais nós vamos ter que lutar contra o pecado. Nunca mais nós vamos ter que lutar contra a natureza que tenta nos afastar de Deus. Mas até esse dia chegar, nós vamos ter lutas. Até esse dia chegar, precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. Como eu preguei sábado, até a trombeta soar, nós não vencemos. Precisamos depender de Deus todos os dias. E quando uma pessoa começa a ficar com tanta expectativa da glória, que começa a tentar antecipar a glória, ele está com expectativa impaciente. Eu também tenho visto com muita preocupação muitos dos nossos irmãos consumindo vídeos na internet, apenas vídeos especulativos sobre a volta de Jesus. Um dia eu estava precisando preparar um sermão para a igreja que eu era pastor. Um segredo dos pastores, tem dia que parece que o sermão não sai. E eu estava ali na luta para preparar um sermão, e eu abri o meu e-mail, aí tinha um e-mail que uma irmã dizia, leia com urgência, pastor. E eu fui ler. E ela dizia assim, pastor, pregue isso aqui está o seu sermão, pastor. Eu digo, está a resposta de Deus. Estou precisando de um sermão, a irmã disse que tem um sermão para mim. E o sermão era, pastor, pregue que tem uma fábrica na Alemanha produzindo chips, que é a marca da besta, e pregue isso com urgência, pastor. E eu digo, perdi o sermão, tenho que recomeçar do zero. E ela disse, pastor, em 3 anos, essa fábrica já vai estar distribuindo chips, essa marca da besta já vai estar sendo colocada nas pessoas. O problema é que esse e-mail eu recebi há 19 anos. Há 19 anos. E eu vejo com muita preocupação pessoas que estão gastando muito tempo na internet com vídeos especulativos, marcando datas ou se preocupando mais em eventos especulativos do que em andar e conhecer a Jesus. Eu não perco, meus irmãos, um minuto do meu tempo com esses vídeos. Vejam, por favor, não me entendam mal. Estude profecia. Conheça a profecia. Estude de maneira profunda. Mas profecia bíblica não tem nada a ver com especulação. Profecia bíblica tem a ver com conhecer Jesus, andar com Ele e ter a segurança de que vai acontecer no tempo dEle. E não importa quando aconteça, eu vou estar do lado dEle. Meus irmãos, eu não gasto um minuto do meu tempo me preocupando sobre quando virá perseguição, quando virá decreto. Sabe por quê? Porque tudo isso vai acontecer, mas eu não posso adiantar nem atrasar isso em um minuto. Então a minha ênfase não é sobre quando isso vai acontecer. Sabe qual é a minha ênfase? Sobre caminhar com Deus hoje, para que quando aconteça eu esteja de pé. Então não gasta o teu tempo precioso com vídeos especulativos sobre viagem do Papa, sobre marca da besta, sobre decreto dominical. Sabe onde é que você gasta o teu tempo? Estudando a palavra de Deus, estudando o Espírito de profecia e dizendo, Santo Deus, não importa quando venha, eu quero estar pronto ao teu lado. Não importa quando aconteça. Então não tenha uma expectativa impaciente. Não tenho expectativa que tenta anteceder as coisas. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, muitas vezes. Muitas vezes. Alguns já me ouviram contar essa história, mas quando era o ano 1997, apareceu na minha igreja um pregador dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. E começou a fazer cálculos e começou a marcar datas. E eu já morava no interior. E tinha gente que queria mudar do interior para o interior. Não tinha mais interior para ir, mas queriam mudar para o interior mais do que eu já era. E naquele período apareceu na minha cidade para fazer uma semana de oração um homem de Deus chamado José Monteiro, um pastor. E o pastor Monteiro ficou hospedado na casa dos meus pais. E de madrugada eu ouvia, eu ficava no quarto ao lado do dele e eu ouvia o pastor Monteiro orar. E um dia ele disse para minha mãe, olha, eu preciso visitar as famílias da igreja, eu não sei o endereço, eu preciso de alguém desocupado. Minha mãe falou, desocupado é esse menino aí, pastor, pode levar. E eu acompanhava o pastor Monteiro nas visitas. Pastor Monteiro não saía de casa sem orar. Pastor Monteiro não entrava numa casa sem orar. Parecia que o pastor Monteiro arrastava a atmosfera do céu com ele. E eu era um adolescente, mas eu comecei a pensar, peraí, pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000, não. Pastor Monteiro está esperando Jesus voltar hoje. E em 1997, eu parei de esperar Jesus voltar por data ou por evento. Eu espero Jesus voltar a cada amanhecer. Então, não tenho expectativa impaciente. Não tente antecipar o que Deus vai fazer no seu tempo, esquecendo de se preparar. Mas a segunda maneira errada de esperar Jesus voltar, talvez a mais perigosa, é uma paciência irresponsável. A primeira é uma expectativa impaciente. Mas a segunda, talvez mais perigosa, é uma paciência irresponsável. Alguns dão ênfase exagerada na paciência, na tranquilidade, e terminam caindo na letargia, na apatia e na frieza espiritual. As promessas da vinda de Jesus já não aquecem o coração. Você já não se emociona ao cantar breve Jesus voltará. E se você estudar os sermões de Cristo, você vai ver que a ênfase de Jesus era sobre isso. Pessoas que foram perdendo a expectativa. Lucas capítulo 12, ele contou uma parábola e ele disse na parábola, bem-aventurado o servo, verso 43, que, a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens, mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Qual era o problema desse servo? Por que é que esse servo aqui foi rejeitado? Não é porque ele parou de crer na volta de Jesus, ele cria na volta. Não é porque ele não acreditava mais, ele ainda acreditava. O problema desse servo é que ele começou a dizer no seu coração, meu Senhor vem, mas vai demorar. Meu Senhor vem, mas não precisa ter tanta expectativa assim. Um dia Martinho Lutero pregou um sermão e ele disse que, contou uma ilustração, ele contou que Satanás fez uma reunião com seus anjos e perguntou o que nós vamos fazer para destruir os cristãos. E disse que um anjo mau disse, nós vamos dizer que a Bíblia não existe, que a Bíblia é mentira, eles não vai dar certo, eles acreditam na Bíblia. Então nós vamos dizer que Deus não existe, não vai dar certo, eles acreditam em Deus. E um anjo mau, com um olho brilhando de maldade, disse, eu já sei, Nós vamos dizer que a Bíblia é verdadeira. Nós vamos dizer que Deus existe, mas que eles podem ficar tranquilos porque vai demorar. E com um sorriso infernal, Lutero disse que Satanás falou: esse vai dar certo, esse engano vai dar certo. Deus existe, a Bíblia é verdadeira, mas fica tranquilo, vai demorar. Às vezes nós estamos tão pacientes, tão tranquilos, que estamos perdendo a expectativa. Não perca a expectativa, não tenha uma paciência irresponsável. Será que esse não é o seu problema? Será que você crê no retorno de Jesus? Você canta sobre a volta de Jesus? Você segue uma igreja que o nome da igreja diz Adventista? Mas o seu coração já esfriou? Você já não tem a expectativa da volta de Jesus como um dia você teve? Não é que você perdeu a fé. Você ainda tem fé. Você ainda acredita nisso. Você ainda lê sobre isso. Mas você já não tem mais expectativa como um dia já teve. Eu não quero me deter mais na forma errada de esperar Jesus voltar. Revisando, a primeira é uma expectativa impaciente. A segunda é uma paciência irresponsável. A maneira correta de esperar Jesus voltar, segundo Paulo, é você esperar com a expectativa, ardente expectativa. Eu acho que um dos únicos sermões que eu lembro da minha infância foi de um ancião da minha igreja. Eu era uma criança e ele disse que Jesus ia voltar e que Jesus ia aparecer numa nuvem que ao início era do tamanho da mão de um homem. E ele falou com tanta paixão da volta de Jesus que por alguns dias eu andava na rua e ficava colocando minha mãozinha assim no céu procurando a nuvem do tamanho da minha mão. Um dia eu estava colocando minha filha para dormir e eu estava falando sobre a volta de Jesus e minha filha pequena disse assim: papai, eu tenho tanta saudade de Jesus. Eu tenho tanta vontade. Quando é que nós perdemos a saudade de ver Jesus? Não perca a saudade de ver Jesus. Você tem que ter todos os dias uma ardente expectativa de ver Jesus voltar. Você tem que clamar por isso todos os dias. Você tem que todos os dias desejar ardentemente: Santo Deus, volta logo, Senhor, estou cansado dessa terra. Santo Deus, eu não quero mais morar aqui, esse lugar não me serve mais. Você nunca deve acordar um dia sem dizer: vem, Senhor Jesus, que venha o teu reino. Todos os dias você deveria ter essa expectativa renovada no seu coração. Quando a minha mãe faleceu, nós doamos as coisas dela, mas cada um dos filhos foi pegando alguma coisa para guardar. Eu guardei uma carta da minha mãe, eu guardei uma roupa da minha mãe e eu guardei algumas fotos da minha mãe. Eu não queria perder, eu tinha medo de esquecer dela. Eu não queria perder os pensamentos dela, o cheiro dela e a imagem dela. Eu tinha tanta vontade de reencontrá-la que eu queria ter os pensamentos dela, o cheiro dela e a imagem dela. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 537, diz que a Bíblia é uma fotografia da mente de Deus e de Cristo. Quando você lê a Bíblia de maneira profunda, permitindo que ela fale ao seu coração, ela vai renovar no teu coração o desejo de se encontrar com Jesus. Quando você estuda a Bíblia, quando você para de verdade para permitir que a Bíblia alimente você, você vai estar como que vendo uma foto da mente de Deus e de Cristo. E você vai sentir a expectativa de dizer: Santo Deus, volta logo. Eu não quero mais ler sobre o Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Então não perca a expectativa, não permita que a vida coloque você num redemoinho de atividades, que você passe a semana inteira sem pensar que você não é daqui, que você não pode gostar daqui, porque você é do céu. Ardente expectativa. A segunda maneira que você tem que esperar Jesus voltar é com paciência. Paulo diz: aguarde com paciência. Meus irmãos, enquanto você estiver nessa terra, você e eu vamos passar por momentos difíceis, então sejamos pacientes. Não perca a fé, não desanime. Você vai derramar lágrimas, você vai perder pessoas queridas, você vai ter que levar pessoas que ama ao cemitério, mas não desanime, não perca a paciência. Um dia eu liguei para o meu pai com um monte de problemas, e eu fui contando para ele, e ele me dizia assim: meu filho, Jesus vai voltar. Aí eu contava outro problema e dizia assim, meu filho, Jesus vai voltar. Aí eu contava outra coisa e dizia, Jesus vai voltar. Eu disse, pai, por que você está dizendo isso? Aí disse assim, por causa de Tessalonicenses 4, meu filho, que ele diz, consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros com a expectativa da volta de Jesus. Então a melhor maneira de você não perder a paciência, a melhor maneira é você todos os dias dizer, Santo Deus, eu não sei quando, mas por favor volta e não me deixa perder essa paciência de te aguardar. A melhor maneira de não perder a paciência é igual na vida, gente. A melhor maneira de não perder a paciência de aguardar alguém é não ficar parado. Você quer não perder a paciência ao esperar Jesus voltar? Se envolva com tudo que você puder na causa de Deus. Quanto mais envolvido você estiver na causa de Deus, mais você vai esperar Jesus voltar com a paciência devida. Então, se envolva com tudo. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida para mim, já foi meu ancião, numa igreja que eu fui pastor, e ele disse, pastor, eu estou muito frio espiritualmente, pastor, estou preocupado com a minha vida espiritual. E por favor, pastor, não venha me dizer que é para eu assumir mais cargos na igreja, que é para eu orar mais, que é para eu ler mais a Bíblia. Pastor, estou fazendo tudo isso, mas eu estou frio espiritualmente. Eu digo, então eu já tenho uma solução para você. Pega o teu violão, chama a tua esposa e teu filho e vai visitar pessoas que estão afastadas da fé ou doentes. Vai compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Eu preguei para os universitários e falei para eles, e quero repetir para você o que falei também no início da semana, o melhor de Deus para você está fora das paredes da igreja. Se você não quiser perder a paciência de esperar Jesus voltar, se envolva com a missão, pregue o evangelho. Eu viajo muito, todo o tempo estou viajando. Mas Deus me deixou muito claro que eu não posso me esconder por trás das viagens. Eu preciso estudar a Bíblia com pessoas. Eu tenho uma classe bíblica, essa classe bíblica já estou terminando lá. E eu disse, Deus, eu preciso de mais alguém, eu preciso de uma pessoa para estudar a Bíblia, Senhor. Manda uma pessoa para estudar a Bíblia. 3 dias depois dessa minha oração, um amigo me ligou e disse, pastor, eu abri uma empresa aí em Brasília. E eu queria que você fosse estudar a Bíblia com os meus funcionários. E quando eu cheguei lá, haviam 15 pessoas. Eu disse, Deus, eu só pedi uma. E Deus disse, mas eu tenho mais. E eu não sei o que vai dar essa classe bíblica, mas eu sei o que acontece no meu coração todas as vezes que eu vou abrir a Bíblia para eles. Todas as vezes, meus irmãos, que eu falo sobre oração no estudo bíblico, eu reforço minha paixão pela oração. Todas as vezes que eu dou um estudo bíblico, eu falo, breve Jesus voltará, eu reforço a minha paixão para que Jesus volte logo. Então, você quer se manter com a paciência, esperando Jesus voltar? Não fique parado. Não fique se alimentando apenas das coisas da igreja. Mas compartilhe com outras pessoas. Eu gosto muito da maneira como Jesus fez com João. João, do Apocalipse, estava terminando o livro. Isolado lá na ilha de Patmos, já havia perdido todos os seus amigos para a morte. E aí no final do livro, Jesus aparece para ele e diz assim, João, escreve aí, eis que venho sem demora. Provavelmente se fosse eu ia dizer, ô Jesus, vou escrever não. Faz 40 anos que o Senhor falou isso e não voltou ainda, Jesus. Como é que o Senhor vai dizer agora, meus amigos estão mortos, eu estou isolado nessa ilha. Como é que o Senhor diz, eis que venho sem demora, Jesus. Mas João amava tanto Jesus, mas tanto, que João não disse, não vou escrever. João disse, amém. Vem, Senhor Jesus. Quando a gente ama alguém, não importa quando, só importa que ela venha. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente se mantém paciente esperando por ela, todos os dias, esperando novamente, paciência. E aguardar Jesus voltar, mesmo em meio às dores dessa vida, dizendo, Santo Deus, se hoje não importa, se amanhã não importa, não importa quando, só volta, porque eu te amo. Eu estou te esperando. Me permita terminar com uma história. Se existe alguém na história do cristianismo que poderia ter perdido a expectativa e a paciência pela volta de Jesus, esse alguém para mim se chamava Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele passou pelo amargo que a profecia falava, que passariam as pessoas naquele período, o amargo no estômago. Ele passaria por esse amargo de maneira mais profunda do que qualquer outro. Ele havia estudado a Bíblia de maneira minuciosa, com oração. Ele não tinha presunção de grandeza ou de fama. Mas quando ele viu na Bíblia a profecia, e ele compreendeu que aquela profecia levava para a volta de Jesus, ele começou a pregar até a exaustão, por 12 anos, levando mais de 500 mil de pessoas ao conhecimento do tema da volta de Jesus. E mesmo assim, o evento que ele predisse não se cumpriu. Hoje nós sabemos que ele havia acertado na data, mas havia errado no evento. Jesus não voltaria naquela data. E em meio a toda essa decepção, meus irmãos, se alguém foi ridicularizado, foi Guilherme Miller. Os jornais imprimiam zombaria sobre ele. E mesmo assim, Miller não perdeu a expectativa. Um dia ele escreveu o seguinte: eu acreditei e preguei que Cristo haveria de vir a qualquer momento no fim dos períodos proféticos, mas eu ainda acredito. E com a ajuda de Deus, eu vou pregar até que Ele venha. Eu posso dizer com todo o meu coração e alma: amém, vem Senhor Jesus. Aguardo, ele falou, a cada dia e a cada hora o retorno de Cristo. Eu desejo estar com Ele e eu posso dizer: eu ainda o amo como o amei há 28 anos. Eu achava que Ele já deveria ter voltado e que eu já deveria estar com Ele. Duas vezes, eu não estou abatido nem desanimado. Deus está comigo e tem me consolado. Minha mente está em perfeita calma. E a minha esperança na vinda de Cristo é tão forte como nunca foi. Eu quero permanecer firme até o dia que Ele venha me buscar. Essa expectativa e paciência de Miller permaneceu firme até o dia da sua morte, em 20 de dezembro de 1849. Durante os últimos dias da vida dele, a família dele resolveu mandar um telegrama para o seu grande amigo, Josué Himes, que havia pregado com toda paixão sobre a volta de Jesus com ele. Himes veio de Nova York para visitar. Miller já estava cego, quase sem forças. Mas quando ele chegou no quarto onde Miller estava, e a família disse assim: olha, Josué Himes chegou aqui, Miller. Ele reconheceu e ele abriu a boca com pouca força que tinha e disse assim para Himes: irmão, avise para os nossos irmãos que a vinda do Senhor está próxima, que eles devem ser pacientes para esperar por Ele. Depois de 3 dias, no último dia da vida de Miller, ele, de vez em quando, tinha forças apenas para dizer coisas como: Ele é poderoso para me salvar. Oh, eu quero estar com Ele. Vitória, vitória. E ele passou o dia falando essas palavras: vencida está a morte. Finalmente ele cochilou, ocasionalmente ele despertava, abriu seus olhos e foi perdendo a respiração lentamente até às 5 da tarde, quando calmamente ele descansou no Senhor. Se tem alguém que conhecia tudo sobre a volta de Jesus, era Miller, mas ele não se permitiu ser surpreendido pelo tema que ele mais conhecia. Meus irmãos, vai ser uma tragédia um adventista perder a salvação. Vai ser uma tragédia um adventista ser pego de surpresa na volta de Jesus, porque é como ser pego de surpresa pelo tema que mais se conhece, pelo tema que nós mais cantamos, pelo tema que nós mais proclamamos. E ninguém vai ser pego de surpresa um dia. Ninguém vai ser pego de surpresa na volta de Jesus se estiver caminhando com Ele a cada dia. Mas se nós perdemos a expectativa e a paciência, a volta de Jesus vai nos surpreender, e isso é uma tragédia. Então eu quero fazer um convite nesse momento. Eu quero convidá-lo a dizer: Jesus, eu não quero ter uma expectativa impaciente. Eu não quero ter uma paciência irresponsável. Eu quero esperar o Senhor voltar, Jesus. E eu quero esperar o Senhor voltar com ardente expectativa e com a paciência que aguarda. Eu quero todo dia acordar e dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Eu quero todos os dias dizer, Santo Deus, volta para me salvar. Quando a minha mãe faleceu, eu voltei para o distrito para trabalhar. E depois de algumas semanas eu vim novamente para a casa dos meus irmãos para conversar com eles, para ficar com eles um pouco. Quando eu cheguei na casa que eles moravam com minha mãe e o meu pai, não tinha ninguém em casa, estava todo mundo trabalhando. E eu fiquei ali sentado no sofá, chorando. Tudo lembrava a mãe, a sala, a cozinha, o quarto dela. Quando minha irmã chegou do trabalho, ela me viu sentado no sofá chorando. Ela disse assim, Júnior, a mãe deixou uma carta para a gente. Eu estava arrumando as coisas dela e encontrei uma carta que ela deixou para a gente. E nessa carta, minha mãe disse, estou preocupada com a reação dos médicos com os meus exames. Mas se tudo der errado e eu morrer, saiba que eu apenas descansei na frente. Mas eu vou reencontrar você. E eu não estou com medo, ela falou na carta. Eu não estou com medo porque eu creio que Jesus Cristo vai me ressuscitar. Não porque eu mereça, mas porque eu amo. Não desanimem da fé. Aí ela foi escrevendo o nome de cada um. Do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, o meu, de Gleice, na época estávamos noivos. E ela disse, permaneçam firmes até o fim, porque eu quero reencontrar vocês. No último momento, no último suspiro da minha mãe, ela estava em casa. Nós demos as mãos do lado dela, meu pai e meus irmãos. E nós chegamos a uma conclusão, que quando ela abrisse o olho novamente, depois de ver o Salvador dela, ela iria nos procurar. E nós tomamos a decisão, meu pai e meus irmãos, que quando ela nos procurasse, ela iria nos encontrar. Que quando ela abrisse os olhos de novo, eu tenho muita vontade de reencontrar minha mãe. Eu tenho muita vontade de reencontrar o meu Salvador. Por isso, a cada manhã eu vou à presença de Deus e digo, Santo Deus, volta logo. Santo Deus, eu não quero perder a expectativa. Eu não quero pregar sobre a volta de Jesus, ler sobre a volta de Jesus e não andar com Jesus. Mas eu também quero ter paciência. Porque tanto tempo já passou. Há tanto tempo minha mãe já descansou. Eu não achava que eu iria chegar a 24 anos de ministério. Mas eu continuo com paciência, aguardando porque Ele virá. Eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, não me deixa nem perder a expectativa nem a paciência. Mas eu quero todos os dias acordar e dizer, vem Senhor Jesus. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o apóstolo Paulo nos ajudou essa noite a compreender, através da palavra, a maneira correta de esperar Jesus voltar. Nos ajuda, Santo Deus. Nos ajuda a cada dia a levantar os nossos olhos para o céu e dizer, vem, Senhor Jesus, por favor, vem logo, Senhor, que venha o Teu reino. Eu não quero mais viver nessa terra, esse lugar não é o meu lugar, Senhor. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Nos ajuda cada dia a acordar com expectativa. Mas quando a dor nos atingir, quando o sofrimento nos atingir, nos ajuda também a ter paciência. Nos ajuda a não desanimar, a não te culpar, a não nos afastarmos de ti. Nos ajuda a compreender que o Senhor falou, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Nos ajuda a relembrar o Senhor dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Creia também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar um lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Não perca a paciência. Então, essa noite nós queremos, Santo Deus, pedir a tua ajuda para termos expectativa ardente e paciência perseverante. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.